MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
No programa anterior, o MP no Rádio tratou das novas propostas do governo federal para a área da segurança pública dentro do chamado projeto de lei anticrime. Nesta semana, nós continuamos a tratar desse tema tão importante que afeta a todos. Os nossos convidados são os promotores de justiça Alexei Choi Caruncho e André Tiago Pasternak Glitz, que atuam no Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública do Ministério Público do Paraná. Doutor Alexei, um dos pontos do projeto do governo é a questão da prisão após a condenação em segunda instância. O senhor pode nos explicar a polêmica em torno desse tema e como ele é visto hoje nos tribunais?
Claro, Tomás. Veja, na verdade, esse tema ele se insere numa discussão sobre o que se chama de execução provisória. Tá? É um tema que, novamente, não é novo. E, aliás, a própria proposta, ela longe está de ser objeto ou poder ser objeto de algum tipo de discussão mais acalorada. Veja só, o que o projeto faz, ele tenta organizar um cenário que a gente vinha vivenciando já na prática a partir de decisões judiciais, inclusive do STF, já há algum tempo. E quando eu falo já há algum tempo, o que a gente tem que recordar é assim, que a execução provisória em particular, qual que é a ideia aqui, né?
Execução provisória é colocar logo o preso na cadeia.
É, sob duas perspectivas, na verdade, Tomás, veja só. Você tem a questão de colocar na cadeia, mas também tem aquela situação que já existia desde 2010, que era a possibilidade de verificar determinados benefícios para quem já estava, de alguma forma, aguardando preso a definição de um recurso. Né? Se o recurso ia efetivamente confirmar uma condenação ou não. Qual que era o cenário que nós vivenciávamos? Vamos só para tentar ficar claro para o ouvinte. Né? A partir de 2010, a gente já tinha um cenário exatamente disso, do sujeito que estava preso, aguardando um julgamento definitivo por um tribunal, e ele já fazia jus a algum tipo de benefício, exemplo, uma progressão de regime, isso já era reconhecido pelo STF como possível de ser aplicado para ele não ficar aguardando o julgamento definitivo. O que começa a acontecer a partir de 2016? Olha, não tem sentido situações onde já houve uma condenação por um determinado juiz, o primeiro juiz, é o que a gente chama de juiz de primeiro grau. Depois, uma confirmação por um juízo, que a gente chama juízo de tribunal, um juízo colegiado. Vários juízes analisam o recurso e verificam, olha, realmente caso de condenação. Como nós temos um sistema recursal complexo, que demanda uma mudança, mas é uma mudança que deve ser feita com muita cautela, e não se enfrenta isso, automaticamente o STF, no determinado momento, falou, olha, acabou. Nós temos que começar a executar essa medida a partir de uma confirmação no tribunal. Então, uma vez condenado e confirmada a condenação dele no Tribunal de Justiça, automaticamente já começaria uma execução, que a gente chama de execução provisória, indo direto para a cadeia, usando o teu termo. O que faz o projeto, e aí eu já finalizo, na verdade ele dá mais estabilidade ao fluxo. Ele busca estabelecer, assim, olha, o que está hoje ancorado, baseado exclusivamente em decisões do STF, não pode ficar assim. Amanhã ou depois há uma modificação de um determinado tribunal, né, e pode haver uma de composição do tribunal, e isso pode, alguns que já estão executando não vão executar, outros que não deveriam não estão. Então, para evitar isso, ele dá a estabilidade da lei. Estabelece na lei aquilo que, de alguma forma, já ocorre na prática. No que consiste, em resumo, sempre que o condenado já tem uma determinada pena, já está na prisão, já foi aplicada uma pena de prisão para ele, além disso, está pendente um julgamento de recurso, mas já houve uma confirmação num primeiro momento no tribunal, ele já pode começar a condenação, a prisão, perdão. É interessante que o projeto, e com isso eu já finalizo, o projeto ele inclusive traz algumas flexibilizações que sequer o STF vinha reconhecendo. Né? Possibilidade de, excepcionalmente, dizer, olha, espera um pouquinho, nesses casos aqui não é necessário o início da execução. Né? Não sei se ficou claro, Tomás, essa era basicamente a proposta.
Certo. Então, hoje o tribunal confirmou que a pessoa foi condenada em segunda instância, vai preso. Mas pode haver uma decisão em contrário do próprio tribunal. E para a segurança jurídica, o projeto quer que seja então estabelecido que, uma vez condenado por um tribunal, a pessoa vá presa e pronto, né? Ainda que tenha mais recurso.
Basicamente.
Tá. Doutor André, tem propostas também de aprimoramento na investigação dos crimes e na agilização do confisco de bens dos criminosos, que parece ser um ponto interessante. O que o senhor poderia dizer dessa proposta, da eficácia dela?
Bom, são várias as mudanças propostas, então vou tentar fazer um apanhado sintetizando a todas elas, né? Primeiro, é modificada a lei de execuções penais em relação ao banco de dados genéticos. Isso já existe, já há uma previsão na nossa lei de execução penal para que haja uma coleta de DNA de determinadas pessoas condenadas pela prática de crimes, só que a lei muda esses requisitos para a coleta desse DNA. Então, toda pessoa que for condenada, de acordo com a proposta, toda pessoa que for condenada pela prática de crime doloso, praticado com intenção, né, ao ingressar no sistema prisional, vai ter que obrigatoriamente fornecer o DNA, né, para que isso integre um grande banco de dados nacional, a fim de que, eventualmente, seja coletado o material genético de uma cena de crime e seja buscado aquele perfil genético nesse banco de dados, né?
Muita gente pensa que isso já existe, né? A gente vê em filme muito, né? Compara o DNA ali da cena do crime, é o que acharam o criminoso. No Brasil, isso é primitivo ainda?
Isso ainda está muito incipiente. Em outros países, isso efetivamente é uma realidade já, como, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Porque isso envolve toda uma cadeia de custódia e preservação da prova e também uma segurança em torno desse banco de dados, né? E tem algumas discussões técnicas também que vão ocorrer em torno desse tema. Uma outra proposta é a criação de um Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais no âmbito do Ministério de Segurança Pública e do Ministério da Justiça. Ou seja, vai se criar um banco de dados centralizado no Ministério para subsidiar investigações criminais com informações de impressões digitais, íris dos olhos, fotografias da face das pessoas e também com sons da própria voz das pessoas, a fim de que esse banco de dados possa ser utilizado pelos órgãos de persecução em suas investigações. Há também a figura do agente encoberto, é proposta uma mudança tanto na lei de drogas, como na lei de lavagem de dinheiro, como na lei de armas. E é previsto também, além do agente encoberto, a figura do informante do bem, chamado whistleblower nos Estados Unidos, né? Dando algumas garantias, tanto para aquela pessoa que presta informações para o órgão da administração pública sobre fatos criminosos que ela, no exercício das suas funções, tenha conhecimento, como para que o órgão da administração pública possa utilizar essas informações, não se valendo da estratégia de dizer que isso é uma informação anônima. Na verdade, ela não é anônima, ela é confidencial em relação à identidade da pessoa que prestou essa informação. É algo muito diferente e já é uma necessidade muito antiga do Brasil, e o projeto avança nesse sentido, regulamentando essa prática. Há também a previsão de equipes conjuntas de investigação de órgãos brasileiros com órgãos do exterior ou de órgãos do próprio Brasil. Ou seja, pode ser formada uma equipe conjunta de investigação entre o Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, ou entre Polícia Federal e FBI dos Estados Unidos, por exemplo. E, por fim, para finalizar esse ponto da nossa conversa, a previsão da figura do confisco alargado. O que, que isso quer dizer? Não há mais necessidade de provar que aquele patrimônio da pessoa que é condenada pela prática de um crime cuja pena privativa de liberdade seja superior a 6 anos, que todo aquele patrimônio foi adquirido com a prática de crime. Há apenas a necessidade do Ministério Público provar que há uma incompatibilidade entre os rendimentos daquela pessoa e aquele patrimônio. E a pessoa, então, tem ela que provar que aquele patrimônio excedente,
sim,
em relação aos seus rendimentos, é de origem lícita.
Sim, tipo, uma pessoa que ganha lá 15 mil por mês tem uma mansão de 5 milhões. É incompatível. Não precisa provar que aquilo foi produto de crime. Já é incompatível, então...
Já pode incidir a medida de confisco sobre esse excedente, né? E a pessoa pode, sim, vir a provar que isso ela recebeu de uma herança, por exemplo, que daí foi possível adquirir aquele patrimônio que aparentemente não era compatível com as suas rendas.
Doutor André, uma das maiores críticas que se faz ao sistema de justiça brasileiro é a demora nos processos que favorece a chamada prescrição dos crimes. Ou seja, a passagem do tempo máximo previsto em lei para que o criminoso seja punido. Como é que funciona a prescrição e o que é que pode ser aprimorado no sistema penal brasileiro para resolver esse problema?
Bom, novamente vou tentar abordar um tema técnico, de uma maneira que o nosso público ouvinte possa entender, né? A prescrição, ela é basicamente um direito do cidadão de que, passado um determinado lapso temporal, ele não vai mais ser investigado, processado ou ter que cumprir pena pela prática daquele determinado crime. Né? Ao mesmo tempo que o cidadão sabe, tem uma segurança de que, passados alguns anos, o Estado não vai mais poder investigá-lo, processá-lo ou executar a pena que lhe foi aplicada, trata-se de uma medida punitiva ao Estado pela sua omissão em relação à prática de atos de persecução, ações positivas no sentido de investigar, processar ou fazer cumprir aquela pena que foi aplicada para a pessoa. Então, ao mesmo tempo que é um direito do cidadão, é uma causa instintiva de punibilidade, uma expressão técnica que nós usamos no nosso Código Penal, trata-se de uma punição ao Estado, para que a pessoa não passe o resto da vida com aquela espada de Damocles, nós falamos, né? Utilizamos essa expressão, inclusive, em direito, pendendo sobre a sua cabeça ad eternum. Né? Ocorre que, em havendo ações positivas por parte do Estado, em investigando, sendo investigado o fato, em um Ministério Público oferecendo uma denúncia, essa denúncia sendo recebida, o processo criminal caminhando para a frente, havendo uma sentença condenatória, o Estado não está se omitindo, o Estado está sim agindo. O problema é que o Estado nem sempre age no Brasil, no nosso sistema de justiça criminal, com a rapidez ou com a eficiência necessária para que faça cumprir a lei penal dentro desses prazos prescricionais. Correto? Então, o que, que o projeto altera em relação a isso? Na verdade, não há nenhuma alteração muito significativa em relação ao tema da prescrição. Há, sim, uma racionalização maior da prescrição, adaptando-a, por exemplo, à proposta de execução provisória da pena. Então, cria-se uma nova hipótese de suspensão do prazo prescricional, tá? E alteram-se hipóteses de interrupção do prazo prescricional. Porque quando a pessoa está sendo processada pelo Estado, determinados atos do Estado, como uma sentença condenatória, por exemplo, ela interrompe o lapso, o tempo que está sendo contado de prescrição, ele começa a contar novamente. E o projeto, ele altera essas causas de interrupção para torná-las mais racionais, mais compatíveis com uma ação do Estado. O Estado não está se omitindo, o Estado está, sim, agindo com essa ideia de não omissão por parte do Estado e adequando o Instituto da Prescrição a outro ponto do projeto, que é o da execução provisória da pena.
Um exemplo prático, uma pessoa que mata alguém, por exemplo, dá para dizer com quanto tempo prescreve esse crime?
20 anos.
Ou seja, se uma pessoa matou alguém hoje e não foi processada, daqui 20 anos ela não poderá mais ser processada?
Não poderá. Não, o juiz não poderá receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra essa pessoa daqui a 20 anos.
Certo. E o projeto, então, quer fazer com que essa prescrição vai continuar valendo, só
vai
que
continuar
alguns atos que o Estado tome antes desses 20 anos fazem com que
o prazo seja interrompido ou suspenso.
Perfeito. E aí há mais efetividade na punição. Doutor Alexei, como é que o Ministério Público do Paraná tem atuado em relação ao problema das facções criminosas dentro das prisões? Esse problema existe no Paraná ou é algo mais relacionado a outros estados?
Ótima pergunta, Tomás. Na verdade, o problema da facção prisional, ele é algo que está sendo cada vez mais marginalizado pelo Estado e talvez a hora que ele comece realmente a perceber o tamanho do problema, ele não consiga voltar atrás. Vou tentar ser mais claro, veja só. Nós temos um cenário prisional que é absolutamente propício ao momento de cooptação e do desenvolvimento e criação das próprias facções. Quem cria as facções prisionais é o próprio Estado, um Estado omisso. No que eu estou falando particularmente? Veja só, o Estado, como a gente referia no programa passado, sequer sabe muito bem os seus dados. Né? Ele não sabe o tamanho do problema. Número de presos. Toma como exemplo o Estado do Paraná. Estado do Paraná, no Infopen, do ano passado que foi publicado, nós tínhamos 50 mil presos. Não existem 50 mil presos. Nós temos, sempre tivemos aqui, já há alguns anos, por volta de 30 mil presos. Tá? Número de unidades prisionais. Fala, não, pelo menos as questões físicas, a gente consegue saber onde são as prisões. Pois é, um levantamento feito através do Geopresídios, que é uma plataforma do governo federal, indica que o Paraná tem 223 estabelecimentos prisionais. Isso não é verdade. Nós temos delegacias que servem como prisão, e mesmo assim, somando as delegacias que servem como a carceragem, servem como prisão, a gente não chega às 223 unidades. Então significa que qualquer lugar, se a gente prender uma pessoa nessa sala e informar isso para o Estado que tem uma pessoa presa aqui, isso já vira uma unidade penitenciária. Isso não tem sentido em termos de organização estatal. Então, esse é um primeiro problema. Inexatidão em relação aos dados dos presos, inexatidão em relação aos equipamentos, às estruturas. Depois a gente tem um problema de omissão em relação ao público que a gente está lidando. É dizer, nós temos um público lá, referindo no programa passado, onde poderiam estar trabalhando, só que, ou aliás, deveriam, até por força do que está previsto na legislação. O problema é que o Estado nunca consegue cumprir hoje. Isso é uma média no Estado do Brasil de 15%, né, da população prisional trabalhando, estudando igual. Poucos são os estudando. Né? Então nós temos um problema ali em relação à superpopulação carcerária, nós temos um problema invariavelmente de alimentação, nós temos um problema em relação à ocupação desse pessoal. O que eu faço? Eu crio uma massa populacional de fácil cooptação. Basta alguma pequena liderança para gerar facções. Não é estranho que no Brasil hoje tenham pipocado facções por todos os lados. Ah, no estado do Paraná nós não temos notícia e tal. Não é verdade. No estado do Paraná nós temos uma aparente tranquilidade. No estado do Paraná, segundo estudos feitos por pesquisadores da área de sociologia, identificaram o quê? Que nós somos o segundo estado com a maior população de presos do PCC no país. Né? Hoje estima-se, em 2018 estimava-se em 30 mil o número de presos faccionados ao PCC. Isso faz com que haja um absoluto descontrole e uma possibilidade, descontrole pela parte do Estado e uma possibilidade de controle dos líderes dessa população prisional. O que eu quero dizer? Veja, o Estado, ele acaba sendo até, para o problema que a pessoa está presa, invariavelmente tem um familiar que está lá, sem sustento, né, mas é o sustento do crime, seja lá o que for. O fato é que esse familiar, ele acaba sendo também cooptado pelos faccionados. Então você passa a ter faccionados dentro e fora do ambiente carcerário. Parênteses feito, esse é o cenário que a gente vivencia. Atuação do Ministério Público do Paraná, tentando fazer aquilo que a gente referiu no primeiro programa, o dever de casa. O Ministério Público tem, sim, um dever de casa, que é tentar organizar a sua forma de atuar. Atuar de uma forma mais estratégica aqui. Nós não podemos ficar atuando como se cada localidade fosse uma ilha. Um problema na localidade que ocorre em Piraquara, invariavelmente ele se reflete na localidade vizinha. Em Reserva, em Cândido de Abreu, Telêmaco Borba, Tibagi, assim sucessivamente. Esses lugares, invariavelmente, sofrem dos mesmos problemas quando não há uma política estatal uníssona. Isso significa que o Ministério Público tem que agir como um todo, sobre duas frentes. Uma frente estratégica, estadual, e nesse sentido, aqui eu abro um outro parênteses já para a gente caminhar para o final. Estadual, desde 2016, o Ministério Público vem tentando organizar a sua ação. Aliás, foi feito primeiro um diagnóstico, muito tentando ser preciso, apesar da dificuldade dos dados, em relação ao problema prisional. Esse diagnóstico, ele se confirma e se reforça com um diagnóstico feito pelo Tribunal de Contas do Estado em 2017, ao ponto do Ministério Público ter hoje bagagem e tranquilidade para apresentar uma proposta ou quase que sugerir ao Estado do Paraná, junto com o Tribunal de Contas, uma possibilidade de apresentação de um plano governamental consistente. Isso não vai se resolver em 2 anos. Isso vai se resolver ao longo de um período médio e longo prazo. Além disso, e aí fecho definitivamente, Tomás, tem, sem dúvida nenhuma, os problemas emergenciais, locais. Esses problemas, em relação a quem está ficando preso, como está ficando preso, são problemas emergenciais que devem ser resolvidos do dia para a noite. Aí entra, invariavelmente, a atuação do promotor do local, o juiz do local, o conselho da comunidade local, um órgão importantíssimo, a assistência social local, né, que invariavelmente presta um serviço junto ao público egresso. Isso tudo tem que funcionar como um todo. Do contrário, realmente, a gente vai ter um problema indomável aí.
Ok, doutor Alexei e doutor André, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.